MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Nesta semana, no dia 15 de março, é comemorado o Dia Internacional dos Direitos do Consumidor. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor também entrou em vigor em março, mais precisamente no dia 11 de março de 1991. Para marcar esta ocasião e falar sobre as conquistas já obtidas pelos consumidores brasileiros, o MP no Rádio recebe hoje o promotor de justiça Maximiliano Ribeiro Deliberador, que atua na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba. Dr. Max, a data que marca o Dia Internacional do Consumidor foi escolhida por causa de um discurso famoso feito lá em 15 de março de 1962 pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, no Congresso Nacional, na sua campanha para presidente. Na ocasião, o Kennedy salientou que todo consumidor tem direito à segurança, informação, escolha e a poder reclamar. Isso, a bem dizer, inaugurou esse conceito dos direitos do consumidor, algo que até então não era muito discutido e que ganhou força e passou a vigorar não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Desde então, o quanto que nós já avançamos, especialmente aqui no Brasil, em matéria de direitos do consumidor?
Consumidor é uma matéria que o avanço legislativo é muito efetivo. E para pensar em relação de consumo, né, o que, que nós pensamos? Nós acordamos e dormimos consumindo, porque eu acordo, eu dormi num colchão que eu comprei numa relação de consumo, eu tomo um café da manhã que eu, como eu comprei um pão na padaria numa relação de consumo, um leite numa relação de consumo, eu vou ao banheiro, uso a água de uma relação de consumo, né? Eu tomo um banho de uma relação de consumo, eu acendo a luz de uma relação de consumo, eu saio de casa, eu pego um transporte coletivo ou pego meu carro, os dois, o carro comprado uma relação de consumo, o transporte coletivo uma relação de consumo, eu vou para uma universidade privada, ali tem uma relação de consumo, eu almoço fora, tem uma relação de consumo e assim por diante, né? Quer dizer, a ideia de se respeitar o consumidor é porque o mundo gira em torno de duas figuras fundamentais, que é aquele que fornece, que é o fornecedor, e aquele que consome, que é o consumidor.
Perfeito. E nós temos avançado bastante em termos de legislação no Brasil. Quais são os principais direitos previstos no Brasil no Código Brasileiro de Defesa do Consumidor? Esse código representou um avanço? Ele hoje é efetivo? O que, que ele tem de vantagens, de garantias efetivas de direito para o consumidor?
Antes do Código, veio a Constituição de 88. E ali, defesa do consumidor virou uma garantia, né, um princípio fundamental. Lá no artigo 5º, dentre outros direitos extremamente importantes, está lá o direito da defesa do consumidor. Então, primeiro, é uma garantia constitucional. E segundo, nós temos ali dentro, lembrando um pouquinho o que o Kennedy falou, de segurança, informação, escolha e o direito de ser ouvido. Quer dizer, o Código de Defesa do Consumidor ele enfoca essas situações. Quando ele fala que o consumidor tem direito à dignidade, à saúde, à segurança, tem o direito à proteção de seus direitos econômicos, à melhoria da sua qualidade de vida, à transparência e harmonia nas relações de consumo, né? O Código de Defesa do Consumidor também ele reconhece que o consumidor ele é o ser vulnerável na relação de consumo. Entre aquele que vende e aquele que compra, né? Aquele que entrega um produto ou um serviço e aquele que consome esse produto ou serviço, quer dizer, a parte mais fraca é sempre o consumidor. E a legislação é toda voltada para que tenha esse tipo de proteção do consumidor. Né? O Código de Defesa do Consumidor ele diz também da questão que o Estado, né, a função do Estado é trazer iniciativas para a criação e desenvolvimento de associações que defendam o consumidor. O Estado promova garantias para que produtos e serviços tenham padrões adequados de qualidade, de segurança, de durabilidade e desempenho. Outra questão extremamente importante na relação de consumo, isso o código trouxe, é a questão da boa-fé. Isso é um princípio assim, de consumidor e fornecedor. A ideia que a lei traz é que ambos estão agindo de bom grado um com o outro, vamos dizer assim, entre aspas, um não está querendo passar a perna no outro. Isso se chama de boa-fé. Nós partimos do mundo ideal em que as pessoas não se enganam. E essa é a concepção do direito do consumidor. por muitas vezes enganado o consumidor é, mas o princípio é de que não se deve enganar. Quer dizer, na verdade, tudo gera em torno da melhoria da qualidade da prestação de serviço ao consumidor, inclusive dos serviços públicos.
E além de produtos e bens, o senhor falou serviços públicos, portanto o código regulamenta também serviços. Como ele regula o serviço público? Por exemplo, aí água, luz, como o senhor citou o exemplo, isso também está no código e o consumidor também tem direito de reclamar, de recorrer à justiça até quando o fornecedor é público?
Sim. Na verdade, para a gente falar um pouquinho de serviço, né, produto e serviço, nós vamos falar o que é o consumidor, né? O que é uma... como que acontece essa relação de consumo, né? O importante é o conceito de consumidor, que é toda pessoa física ou jurídica, então pode ser uma pessoa, como pode ser uma empresa, o consumidor, né? Que adquire ou que utiliza um produto como destinatário final, né? Então, eu tenho que ser o destinatário final daquele produto e tem que haver uma relação de contraprestação pecuniária, né, no que eu estou comprando. E daí, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação a algo extremamente importante, que são os serviços públicos, né? Então, quando nós falamos em serviço de telefonia, serviço de água, serviço de luz, transporte coletivo e dentre outros, né, serviços públicos, nós estamos falando que estamos dizendo que neles há também, o Código de Defesa do Consumidor diz que neles há aplicação da lei do consumidor, né? Ele é muito claro, ele fala que os órgãos públicos e as empresas públicas, concessionárias, permissionárias, aí nós estamos falando, por exemplo, de transporte coletivo, da questão envolvendo os serviços de funerárias, né? que há também, é um sistema, apesar de serem entidades privadas que prestam, há uma concessão, uma concessão pública, né? Eles são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quando essenciais, contínuos. Por exemplo, o serviço essencial é o serviço de água, o serviço de luz, né? Tem que ser serviços contínuos.
E o que o consumidor deve fazer quando um fornecedor descumpre uma norma do código? A quem ele deve recorrer?
O consumidor, no primeiro momento, ele tem que conhecer, né? Ele tem que usar o Código de Defesa do Consumidor. Não sei se todos sabem, mas em toda loja é obrigatório ter à disposição do consumidor um Código de Defesa do Consumidor, um livrinho pequeno, e que ali estão todos os direitos e as garantias dele. Então, a ideia primeira é que o fornecedor resolva o problema do consumidor. Essa é a primeira ideia, né? Quer dizer, o fornecedor não resolvendo, a empresa, a loja, de qualquer forma, não resolvendo o problema do consumidor, o consumidor pode buscar os órgãos de proteção do consumidor. Por exemplo, aquele que mais está à frente ali do consumidor, para aquelas questões do dia a dia do consumidor, são os PROCONs. Nós temos, na grande maioria das cidades, não só do estado, mas do país, órgãos de defesa do consumidor, que são os PROCONs, que atendem individualmente os consumidores. Nós temos uma defesa que é feita de forma, e aí falando mais do Ministério Público, uma defesa que é feita de forma mais coletiva, né? Uma defesa de um número determinado ou indeterminável de pessoas, mas uma coletividade. Daí o órgão que é o que mais atua para a defesa coletiva do consumidor, né, é o Ministério Público. O Ministério Público fazendo os ajustes de conduta ou propondo as ações contra aquele mau fornecedor que prejudica o consumidor.
E como é que o Ministério Público atua em relação à proteção dos direitos do consumidor? O senhor já falou nos PROCONs, que são os imediatos para aqueles casos. Por exemplo, eu compro alguma coisa, o produto está com defeito. Então o senhor já orientou. A primeira coisa é buscar quem vendeu. A obrigação primeira é de quem vendeu resolver o problema. Se ele não resolve, aí sim a pessoa procura o PROCON. Em casos reiterados ou em casos que afetem um grande número de pessoas, aí sim entra o Ministério Público?
Vamos dizer assim, é mais ou menos por aí. Porque às vezes uma situação que ofendeu apenas um consumidor, ela já é característica de que várias pessoas podem estar sendo afetadas. Por exemplo, um problema com medicamento. Nós ouvimos falar muito de recall. Nós pensamos sempre em carro, né? Recall de carro. Mas tudo que envolve saúde e segurança pode ter recall. Então, por exemplo, uma pessoa procura o Ministério Público dizendo que uma medicação ela fez mal de alguma forma, causou algum tipo de efeito colateral não indicado na bula. Né? O Ministério Público vai lá, estuda e vê na literatura que realmente há necessidade do recolhimento desse produto. Consulta os órgãos de vigilância sanitária e, quer dizer, independentemente de uma pessoa ter reclamado, ou eventualmente nenhuma pessoa reclamou, o simples fato do Ministério Público saber que algum produto, algum serviço, ele pode causar algum tipo de dano, ele pode atuar. Né? Não há necessidade, inclusive, de vítima identificada.
E quais são as maiores demandas do consumidor que chegam ao Ministério Público? O senhor que trabalha ali no dia a dia da promotoria do consumidor, quais são os casos mais comuns, as áreas em que há mais queixas, mais reclamações, as áreas mais sensíveis de desrespeito aos direitos do consumidor?
Olha, o público do PROCON é um pouco diferente do PROCON, deixa bem claro, o PROCON não tem nada a ver com o Ministério Público, o PROCON é o órgão do Estado que atende essencialmente o consumidor individualmente. Então ali ele vai ter mais reclamação em relação a banco, mais reclamação em relação à telefonia, né? O Ministério Público, as reclamações são, como são coletivas, são um pouco diferentes. Nós vamos lá, vamos atender mais em relação a plano de saúde, problemas, né, com distribuidoras de água, problemas do transporte coletivo, problemas com distribuidoras de energia. Também, eventualmente, com telefonia, mas não aquele problema específico do consumidor, mas problema num todo um plano, numa cobrança ilegal para um grande número de pessoas, uma dificuldade, uma má qualidade do produto de telefonia para um grande número de pessoas. Trabalhamos muito com alimentos também, né? Na parte de comprometimento de alimento com agrotóxico, alimento vencido, a parte de combustíveis também, né? Adulteração de combustível, entrega de menos combustível daquilo que o consumidor compra. Nossa, imóveis, né? Parte de venda de imóveis, tanto na questão de venda, não entrega de imóveis, quanto na parte em problemas, às vezes, estruturais de prédios, de casas, de conjunto de casas, né? Não, uma casa específica não seria o caso, mas quando afeta um grande número de pessoas, há essa intervenção do Ministério Público.
Pela sua prática aí no dia a dia, o que é que o senhor recomendaria ao consumidor para que seja um bom consumidor? Ou seja, não se deixe levar por questões que necessariamente vão prejudicá-lo. Ele tem que ter algumas atenções na hora de consumir. O que o senhor recomendaria para que um consumidor seja um bom consumidor, consciente dos seus direitos?
Acho que a resposta já foi dada. Ter consciência dos seus direitos. Isso é fundamental. Quando eu falei lá no começo que a relação de consumo é a relação de boa-fé que existe entre o consumidor e o fornecedor, o consumidor tem que saber quais são os direitos que lhe assistem. Então é extremamente importante o consumidor saber dos seus direitos e exigir o cumprimento dos seus direitos. Sempre com muita educação, mas sempre com muita firmeza.
Certo. Sabendo que direitos tem, ele poderá cobrar. Seria essa a ideia.
Exatamente.
E o código tem uma leitura fácil? Qualquer pessoa pegando o Código do Direito do Consumidor poderá identificar facilmente os seus direitos ali para usá-los numa relação de consumo?
O código não é difícil, né? O código realmente não é difícil. Mas, na dúvida, o consumidor deve sempre procurar os órgãos de defesa do consumidor, quer sejam os PROCONs ou o Ministério Público.
Muito obrigado, doutor Maximiliano. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou para o telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.